Mi critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Começando mais uma edição do Não Me Critica, quarta-feira estamos de volta. A galera tá perguntando, caramba, quarta-feira, eu estava esperando o Não Me Critica, o que aconteceu, que não teve programa. Olha, a gente colocou no Instagram uma caixinha de perguntas. Choveu perguntas perguntando, por que não teve o programa quarta-feira? Saiu totalmente do foco da caixinha de perguntas. Mas vamos falar sobre isso já já. Eu sou Thiago Arzacon, como eu falei, começando mais uma edição do Nome Critica. Esta risada linda é de Mariana Perialdi. Oi, Mari.
Oi, amores. Mua, boa semana pra vocês. Tudo bem? Sentiram nossa falta? Sim, né?
Maravilhosa.
Sim, tá. Gostaram, ela também. Nossa, tá demais hoje, Mari. Tá bem pertinho mesmo.
Tá perfeita. Também,
tá perfeita.
Pertinho aqui, bem pertinho do ouvidinho de vocês, falando no pezinho do ouvido de vocês, com muito amor.
Olha que delícia.
Também tem Thaís Passos. Oi, Thaís.
Alô, alô, Não Me Critiquers. É isso.
Oba, é isso.
Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês.
Conta.
Todo programa eu fico muito nervosa na hora de entrar, porque eu nunca sei o que eu vou falar. Aí eu falei, dessa vez eu vou falar qualquer coisa assim que vier na minha cabeça. Mesmo se ficar ruim, não tem problema, entendeu?
Não tem. Sabe por quê, Thaís? Olha, te falo uma coisa. É sempre difícil no início. Até pra mim é difícil. Olha, como pode, né? Mas é. E eu penso exatamente isso. O que eu vou falar quando eu começar? Não penso nisso. Eu só começo, como toda vez eu começo, igual, né? E depois vem, como veio agora, isso que eu acabei de falar, que eu não pensei antes. E cada vez que isso acontece, você vai vindo com mais ideias e você vai trazendo coisas mais espontâneas e engraçadas. Segue que tá no caminho. Olha, o professor falando...
Arrasou muito, amei, tô inspirada.
Que bom.
Mas mico que eu falando aqui na introdução, tu não vai passar com certeza, relaxe.
Ah, eu amei, amiga.
É isso aí, muito bem. Bom, então, gente, é isso, somos nós três aqui, tá bom? Aproveitamos para dar um recadinho para vocês aí que estão acompanhando a gente desde o início dessa temporada, no Não Me Critica, né? Nós anunciamos a entrada da Eva, mas por questões lá pessoais, né? Projetos, todo mundo tem os seus projetos, né? E às vezes a gente tem que dar uma moral para um projeto, né? Ficar ali mais focado nele. E acaba não dando para participar de todos os projetos que a gente gostaria, né, de participar, isso acontece. Então, Eva não vai participar com a gente nessa temporada, tá bom? Então, um beijo para ela, obrigado pelo pedacinho que ela ficou aqui com a gente. E boa sorte, né, gente, na jornada dela aí, que vai precisar, né? Força lá!
Boa sorte!
Muito bem, então é isso, gente. Hoje nós estamos aqui, então nós três vamos conversar com vocês, já pedindo para vocês começarem a entrar lá no nosso Instagram, @NãoMeCritica no Instagram, no Twitter, no Facebook, tem o nosso site também, nãomecritica.com.br, e também tem o quê? Tem você ouvindo a gente pelo Orelo, porque lá você ajuda a gente financeiramente. Mas eu não quero dar dinheiro pra vocês. Pois é, você não vai dar dinheiro pra
então
gente.
Então morra!
Você...
Mentira!
Vai embora, então.
Você, só de você ouvir, você já ajuda. Porque se você ouvir o programa por lá, a gente ganha um trocadinho, gente. E isso ajuda ao programa continuar existindo. Né? Ano que vem.
Dá uma moralzinha aí pra nós. Dá uma moralzinha pra nós. Custa nada.
Ano que vem, o Nome Critica faz 10 anos, gente. Olha isso. Olha que número.
Velhas.
velhas. Então é isso. Não estamos só no Orelo, estamos em todas as outras plataformas de áudio, tá? Então você pode ouvir também por onde você quiser. Mas se você gosta da gente, ouve a gente pelo Orelo, tá bom? Ou se alguma plataforma de áudio quiser contratar a gente, fazer da gente um podcast só deles, original daquela plataforma de áudio, estamos aí, né, gente? Imagina.
Com certeza. Negócios.
Então, negócios. Isso fala aí, negócios. Gente. Pode fala mandar e-mail gente. Também. Fala com a gente. É voucriticar@nãomecritica.com.br, tá? voucriticar@nãomecritica.com.br. E lá no Instagram é onde a gente fala bastante também, posta as coisas, tenta conversar com vocês por vídeo, por texto, pelas postagens, enfim. Você sabe, você gosta do Instagram, a gente também gosta. Então não deixa de ir lá comentar como a galera tem feito, comentando lá nas nossas postagens. A gente super, super ama. Olha, em tempo real aqui, ó, vou mandar um beijo já pro Henrique Amorim, que mandou lá um recadinho pra Mari, né, Mari? Você amou o recado dele, né, Mari?
Tipo assim. Beijo, Henrique!
Ó, ele diz que você não tem nada de planta, não, que ele acha que é o jeito do carioca falar, tipo assim, tipo
caralho,
assim.
Caralho, total. Eu às vezes ficava chocada que a Thaís era goiana, né? De
não sei se ela é de Brasil. Goiás, ah,
gente, não vou saber de onde que ela era de lá, mas é isso aí. Eu ficava chocada, porque às vezes a galera fala, ela falava meio carioquinha, assim, de leve, né? Mais ou menos. Mas eu não sei, tô forçando, eu não sei, gente.
Ó, e quem comentou também foi o Iltonzinho. Ah, como é o nome dele? Eu sabia. Mas é isso, Iltonzinho, um beijo
pra
ele.
Comenta de novo aí, Mori, pra falar pro Thiago que ele é esquecido.
Isso. Ele
que
disse
ainda
que adorou.
Dá engajamento pra nós.
Por favor, comenta. Ele falou que adorou o programa com a Fernanda Zal, tá? Que foi sobre a síndrome do impostor. Um ícone, um beijo pra ela. E ele disse, ó, falaram sobre várias coisas que eu tenho pensado tanto nesses tempos. Muito bom saber que outras pessoas também se sentem assim e que está tudo bem. Faz parte. É isso aí. Faz parte,
gente.
Ai,
lindo!
É isso. Você só precisa se entender. Entender que você está tendo lá um pouquinho, sendo um pouquinho impostor com você mesmo e tentar reduzir isso, né? E saber que você pode e que tudo vai dar certo no final. Sempre dá, tá? Sempre dá. Então, um beijo. Tá vendo, gente? É só ir lá comentar que a gente vem aqui, manda o beijo, lê o seu comentário. Como você que é ouvinte assíduo, sabe que a gente faz aqui. A gente não deixa ninguém falando sozinho, tá bom? Então tá. Então é isso. Hoje nós vamos falar, gente, sobre consumismo. Acho que nunca foi falado nesse programa. Será que é porque nós somos consumistas e aí a gente fica com medo de falar e de se denunciar? O que vocês acham?
Ih, meu Deus, não vamos nem começar a falar sobre esse assunto.
Não é? Pois é. E aí, a gente pensou em trazer esse tema e também linkar ele um pouquinho com a pandemia, né? Como vocês sabem, a gente tá aí, né? Nesse período que nunca acaba, de mais de um ano de pandemia. E trazer aqui, saber com vocês aí do outro lado, como vocês também se veem na pandemia sendo consumista e como é o consumo na sua vida. Né? Como você lida com o consumismo? Como você lida com aquela vontade louca de comprar aquilo que você sabe que não tem necessidade de comprar naquele dia, naquele mês, naquele ano, que não tem necessidade de você comprar aquilo hora nenhuma, porque você não precisa daquilo, mas você quer aquilo, né? Então vamos falar, vamos lá, gente. Então quem quer comer, eu já falei muito. Comecem vocês aí, como é o consumismo na vida de vocês? Vocês se pegam comprando coisas desnecessárias? Como vocês convivem com isso? Pode começar, Mari.
Não, eu acho que na pandemia, eu não sei, né, como ficou isso, mas facilitou com certeza as pessoas a serem mais consumistas. Porque obviamente elas ficaram mais ansiosas, né, todo mundo trancado em casa. Nem todo mundo, mas no começo, pelo menos, né? Uhum. Muita gente ficou. Agora já tá, acho que quase antes da pandemia, né, gente?
Enfim. É.
Então, eu acho que, cara, com a compra online, nossa, isso deve ter facilitado muito as pessoas a comprarem mais e mais. Mas eu me acho um pouco consumista e com comida, gente.
Ai, amiga, eu também. Eu adoro um iFood, meu negócio é iFood, é comida boa. Eu não tenho tempo a perder, não, gente. Meu estômago não tem condições.
Seu estômago pede.
Isso. Cara, é isso. Eu vejo que, tipo assim, tu vê, tá ligado a fatura do cartão? Que geral fica, pô, não sabia que de 6 em 6 reais dava 1.000 reais. Mas, cara, iFood é foda. iFood, ó, não estão patrocinando a gente, hein?
Não.
Mas o iFood é foda. E tá bem, porque eu não vou falar mal. Mentira, não vou falar mal, não. Mas é um bagulho que, porra, eu caio na tentação várias vezes. É uma merda. É um negócio que eu não economize. Mas eu penso, eu mereço comer essa comida boa. Então eu gasto dinheiro nisso, entendeu? E às vezes eu poderia cozinhar na minha casa. Então eu acho que eu sou consumista mais assim com comida. Mas eu já fui muito com roupa quando eu era mais nova, né? Gente, assim, sabe quando você compra roupa e o negócio fica no teu guarda-roupa e tu não usa? Uhum. Tu comprou de maluca. Eu fazia muito isso,
gente. Não acontece comigo, não.
Não, e era dinheiro dos meus pais, não era meu. Então, assim, eles que lutem e eu que sou a mimada. Basicamente.
Ai, que máximo. Ser consumista com o dinheiro dos outros é mole, né, Mari?
É, aí é mole, né, Mori?
Fala, tá.
É porque, assim, essas coisas dão muito prazer, né? Comida, roupa, comprar dá muito prazer. E aí eu fico pensando, às vezes, a pessoa tem um filho. E aí tá andando no mercado. E aí aquela criança quer aquele produto. Só que a gente fala que não, briga com ela, fala que ela tá errada. Só que a gente tem o mesmo comportamento da criança, só que a gente tem dinheiro pra comprar aquilo.
Isso
porque
aí.
A criança também quer aquele negócio gostoso na hora. Só que a gente dá justificativa com eu mereci. Mas a gente é tipo essa criança, que a gente quer comer um negócio que é muito gostoso.
Sim.
Eu acho que muito isso. Quando você falou da comida, eu tava lembrando disso, sobre os aplicativos de comida, né? Porque com a pandemia e não sair de casa, e do nada você entra em home office, que muita gente mora sozinho, né? E aí tinha toda a sua vida estruturada, de segunda a sexta, pelo menos, a almoçar nos restaurantes próximos do trabalho, né? Enfim, ou pedir uma quentinha, enfim. E do nada, muitas empresas partiram para o home office, né? E você tá em casa, sozinho, na sua casa, sozinho, tendo que fazer comida para você, tendo que trabalhar ao mesmo tempo. E muita gente começou a usar até o Vale Refeição, né? Que se porventura ganha, com iFood, né? Com Rappi, com Uber Eats, com todos esses aplicativos aí possíveis e imagináveis de comida, né? Porque e aí até que ponto esse consumo, né? Essa praticidade não fez e ainda faz as pessoas não terem uma alternativa de fazer a sua comida, né? De deixar preparado de um dia para o outro e tentar economizar. Ou mais ainda, tentar comer uma comida mais saudável. Porque assim, sempre que eu vou no iFood, raramente eu vou na parte saudável da parada, né? Eu vou ali naquela comida com batata frita,
lógico,
né?
Aquela... Eu acho que nem tem, e nem tem direito. Só na hora do almoço que tem essas comidas, assim.
Nem sei. Eu sei que, assim, eu sei que no auge da dieta que eu estava, estou ainda, mas já cheguei, teve um momento que eu estava mais ali na risca, eu já pedi iFood saudável e veio direitinho, gostosinho, restaurante e tal, bonitinho, comi saudável, fiquei feliz e tudo mais. Mas é isso, eu acho que a praticidade também ajuda a gente a ser consumista, né? Eu acho que a gente acaba não pensando no empregar seu dinheiro naquela facilidade ali, quando na verdade você podia preparar a sua comida. Porque preparar a sua comida também é um evento, né? Não deixa de ser um evento. Eu não gosto. Tô falando aqui, parece até que eu fico na cozinha todo dia. Eu não gosto, não sei cozinhar. Se não fosse Caio, muitas das vezes, né? E minha mãe, né? Eu estava ferrado. Talvez tivesse consumido mais iFood do que eu consumo hoje. Mas, assim, é uma arte, eu não faço a comida, mas eu fico ali do lado tentando ajudar em alguma coisa quando dá. Mas é uma arte, né, gente?
Ajudar, não sei se... sei. Tu não fica lá tentando pegar um pouquinho, não, né? Imagina.
Então, depende da comida. Ou então ajuda a lavar. Às vezes ajuda a lavar, a secar. Também não gosto de lavar louça, não, gente. Enfim, a cozinha não é muito o meu espaço, né? Deu pra perceber que não curto muito. Mas sim, então, entendo. Isso é uma situação da praticidade, né, Thaís? De trazer o consumismo, né? A praticidade do consumo faz com que a gente fique apegado, né?
Uhum. Eu acho que assim, primeiro, vamos pensar. Eu achei muito legal que você falou que a gente geralmente olha o iFood pra ver aquelas coisas que são muito gordurosas, né? Tipo pizza, hambúrguer. Né, que são comidas que é muito mais fácil da gente ficar meio que viciado mesmo, assim, né? São comidas que estimulam muito a gente, que estão muito, muito ligadas ao prazer. Muitas pessoas que acabam ficando deprimidas, com humor deprimido, muitas delas acabam consumindo alimentos mais gordurosos, né? Então, a gente tem essa tendência de pegar mais carboidrato, esse tipo de coisa. Mas pensando no, não só nas pessoas que são deprimidas, nas pessoas no geral. Eu acho que tem um conjunto de coisas. Então tem essa comida que dá prazer a gente, tem o fato da praticidade, tem o fato de que é um negócio que dá muitos cupons. Então o próprio programa, ele te faz consumir, né? Ele vê dias da semana que talvez as pessoas gastem menos para dar cupom, incentivar que elas gastem. Então, não é só a comida, o prazer da comida e a ansiedade em relação à pandemia. É um conjunto de coisas. O próprio aplicativo, ele tem uma forma de fazer com que você fique sempre consumindo. Tem até um filme que fala sobre isso, que é aquele Dilema das Redes.
Sim, é verdade.
Top. A gente já recomendou aqui.
Isso. Que ele fala sobre o Facebook, mas muito do que ele traz ali a gente pode relacionar com o iFood. Todos esses aplicativos, eles desenvolveram coisas que fazem com que a gente tenha uma propensão maior a ficar viciado naquilo.
Uhum.
E o cupom é uma coisa que surgiu há pouco tempo aqui no Brasil, mas... é uma coisa que super dá certo, né? Não é à toa que o Burger King faz, McDonald's faz. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a gente consuma mais.
Estamos ainda na reta final do Big Brother, né? Mas pegando esse exemplo, esse ponto que a Thaís falou, que te estimula, né? Te faz gastar, tem toda ali uma forma de jogar na tua cara aquela comida que você adora. Ele não bota ali como principal um prato de alface, né? Ele bota aquela carne suculenta, aquela macarronada, né? Aquele hambúrguer, pizza, enfim. E o Big Brother, não sei se vocês já perceberam isso, gente. A edição que passa na Globo é impressionante a quantidade de anunciante e de QR Code que eles botam ali na tela para você apontar o celular, ganhar desconto. E sempre naquela cortina de que é só pro seu bem, é para você economizar os melhores produtos. Fala.
O que eu fico assim é quando eles botam da Americanas. Caralho, essas marcas vão tudo processar a gente. Aí, cara, eles botam da Americanas. Aí é tipo assim, só hoje, hein, gente? Cara, são 11h30 da noite, more. Eu vou comprar o quê nas Americanas agora? Vou comprar o quê?
Sei e o melhor, Mari, chega em 3 horas. Ou seja, 3 horas da manhã o cara tá batendo na tua porta com o produto.
Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Vai ficar na porta. Que isso? Não faz sentido, tá ligado? Mas eu tenho certeza que tem gente que compra, porque eles falam de um jeito... que você fica com muita vontade.
Fica muito tentado.
Essa semana, gente, foi triste. Eu tava vendo o pay-per-view, porque agora estou... eu nunca achei que eu fosse chegar no fundo do poço.
Olha o consumismo, Mari. Olha o consumismo aí. Olha isso.
Gente, eu nunca achei. Eu sempre achei bizarro quem fazia isso. E eu agora virei essa pessoa. Eu tava vendo Gil e Juliette almoçando no iFood, né? Lá no almoço do líder.
Sim.
Cara, maior churrasquinho maneiro, que geralmente eu e o Nano, como somos consumistas de iFood... a gente pede um almoço, assim, tipo, maneiro, um churrasquinho, no iFood e tal, no fim de semana. Nossa, eu comendo uma comida assim, que eu acho que era um arroz, um hambúrguer, Uma saladinha de tomate que eu fiz assim, tipo, de almoço, e eles comendo uma comida linda, sabe qual é? Tipo, do iFood. Eu fiquei, nossa, ai, queria tanto. É foda mesmo.
Não, e tá na palma da sua mão. Isso é o problema também, né? Eu acho que a globalização, ela ajudou muito nisso, a você ter tudo na palma da sua mão. Você quer, tipo, eu adoro Starbucks. Aí eu adoro uma bebida específica lá, que é o chai. Eu peço. No outro dia eu parei pra perceber o valor astronômico que eu tava pagando.
Não, já é, amor, já é caro, tô indo na
já
loja
é. Isso aí, agora você imagina.
E o bagulho e
aí...
nem é tão bom.
Não, eu desculpa, amo. Desculpa, tô bom. Para
ai,
que eu amo.
Vai, tu vai ter hater agora, porque como é que
gente,
tu falou?
Gente, desculpa, eu não acho tão isso. bom. Eu acho que tem maior gostão de xarope.
Você.
Isso, amiga, é experiência tudo. Que isso? Me patrocina você... Starbucks.
Isso aí, Deus. Patrocina, porque tem tá dois
não,
contra...
patrocina
dois
mesmo,
a um
amor,
aqui.
Vem. Não liga pra mim, não. Pode me patrocinar, gente.
Até bebe, né, Maria?
Nossa, eu gravo vários stories bebendo pra caralho. Vem que tem, vem que tem. Vou mijar o dia inteiro, mas eu vou beber.
Além da quantidade astronômica de açúcar que tem em todas as bebidas.
Bicha,
né?
Vamos... puta que pariu. Gente, vocês têm medo de ficar com diabetes? Eu tenho medo.
Muita
porra,
coisa.
Todo dia que eu acordo, eu penso, meu Deus, é hoje, é o final.
Quando será o dia? Hoje eu comecei... Ai, que horror, né? Respect
horror
aí pra
demais,
todo mundo
gente.
Que tem diabetes, porque é pesado, é pesado.
É verdade.
Mas
é verdade.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente acha que, tipo... sou jovem, nada vai acontecer comigo, tu vai e pega uma doença brava porque fica comendo um monte de merda e não se cuida, igual a galera que tá, ai Deus que me perdoe, mas todo mundo que tá, vocês estão vendo que a maioria das pessoas que tá morrendo devido ao Covid é jovem, né, de 20 a 29
sim,
anos, né, galera?
aumentou muito.
Pô, a maioria das pessoas que está morrendo é dessa faixa etária, galera, então pelo amor de Deus, vamos se cuidar aí, usar uma mascarazinha maneira. Não tem grana pra comprar PFF2? Tudo bem, gente. Não, não dá, porque não dá. Mas tenta, sabe, botar a máscara direitinho, não tirar muito.
É, eu uso
que
a descartável e a de pano por cima.
Isso aí.
É, muita gente tem feito isso, porque é bem mais em conta e já dá uma barreirinha de proteção maior do que só a de pano, né?
É. Então, assim.
Enfim,
gente,
só mandando aí o recado aí pra vocês.
Esse é o consumismo do bem, né? Se proteger, comprar a máscara,
cara,
né? O álcool
mas eu
em gel.
Acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Tipo assim, gente, olha lá, eu tipo assim, porra, agora fudeu, hein, Henrique?
Esse é pra você, hein, Henrique? Esse é pra você.
Cara, mas assim, tu quer comprar uma PFF2, o bagulho nem é caro. Só que as pessoas estão metendo a mão, porque vagabundo está, foda-se todo
sim.
mundo na pandemia, né? Todo mundo, a população tem mais é que se fuder. Cara, só
isso
que é
aí.
Muito caro, sabe? Tipo, a máscara custa, por unidade, uns 4 reais, isso é uma cara. Só que tu não vai achar por esse preço, tu vai achar muito mais caro que isso.
Muito
é um
mais.
Absurdo, sabe?
Eu fui tentar comprar uma dessa, tava perto de 40 reais, Mari.
Que isso?
Uma única máscara.
É isso
tipo
aí.
Assim.
É muito cara. E ela não. E era pra quem usa barba, né? O homem que usa barba, não rola, porque ela.
Não,
na
real.
O pelo da
máscara
barba.
É
nenhuma máscara, na verdade. Eu não vou tirar minha barba de jeito nenhum. Eu prefiro ficar em dentro de casa. Ou usar duas
sim.
máscaras. Mas assim, ainda tem. E ela não pode lavar, você tem que botar ela no vento ali pra. Né? Então, assim, tem todo um outro cuidado também na utilização, além de ser mais cara. Então, assim, tem como se proteger com máscaras mais em conta, usando duas de pano, de repente, se você não conseguir as descartáveis, porque descartável é aquilo, né? Você vai acabar gastando várias e várias caixas e você tem que sair todo dia para ir trabalhar, né? Então, assim, enfim, mas voltando pro consumismo, que eu não sei nem onde eu tava, porque a gente entrou na pandemia.
A gente tava falando de comida, né, e tal.
Do Starbucks. Daquele local
isso.
que você gosta. Da cafeteria que você gosta. E aí, assim, eu era muito viciado. Muito, muito. E eu descobri o chai com Mônica Lima, tá? Vocês que já ouviram Mônica Lima aqui. Ela é culpada.
Má influência
desse vício. E aí, tipo assim, mas aí depois eu entendi qual era o meu vício. O que acontece? Ele fazia parte de um prazer meu. Eu quando não tinha pandemia, né, a gente trabalhava, cada um no seu, né, no seu escritório, enfim. E eu trabalhava num local que tinha um shopping do lado. Então eu ia todo dia na hora do almoço, tirar a hora de almoço, eu caminhava pelo shopping. E aí o que eu fazia? Tomava um Starbucks. E tomava um Starbucks. Uhum. E todo dia um Starbucks. E qual é? Eu tinha o cartãozinho do Starbucks, gente, pra vocês verem o nível do consumismo. Então, quando eu completava 12 estrelas, ou seja, já paguei uma fortuna, ele me dava uma.
Uhum.
E eu achava isso maravilhoso. Olha, ganhei uma bebida de graça. No mesmo aniversário, eu ganhava mais uma bebida. Olha que máximo. Gente, pra quê? Eu não ganhava desconto. Fala.
Se tu voltasse a trabalhar hoje, tu acha que tu faria a mesma coisa?
Aham, faria.
Arrasou. Não, não. Amei. Sim. Amei. Faria. O Thiago é firme nas convicções dele. É isso aí.
Eu me posicionei, tá, Thiago? Eu me posicionei. Thiago Leifert, tá, galera?
Isso
aí. O Thiago se posicionou agora no jogo da Discord.
É isso aí. E tipo, cara, eu entendi por quê. Era um período da manhã tão turbulento do trabalho, tão insuportável, que aquele momento do almoço, aquela uma hora e meia de almoço, aquela bebida fazia parte do prazer que eu tinha, onde ali eu era dono do que eu queria fazer. Então, depois que eu descobri o motivo daquela bebida, aí mesmo que eu bebia. Porque eu tinha certeza que eu estava bebendo para me satisfazer momentaneamente de um segundo tempo de trabalho tão confuso e difícil como foi o primeiro momento. Eu sei que a gente está zoando, mas é uma questão, né? Uma questão a ser tratada por mim mesmo, né? Eu poderia estar descobrindo outros tipos de prazeres durante o meu horário de almoço, como estar com amigos, como eu sempre estava. E as pessoas já sabiam. Thiago, hoje tem? Falei, vamos lá, hoje tem. Mais uma estrelinha. E aí eu fazia as pessoas beberem também, né? Porque elas não iam lá ficar me olhando beber. Então eu levava. Olha como o Starbucks podia estar agora patrocinando esse programa, gente. Porque tem aqui um garoto propaganda que levava o consumo lá pra dentro. E tá muito ligado nisso,
e
né, Thaís?
Gastou 10% do seu salário.
Sim.
Todo mês.
Parte da minha refeição ia pro Starbucks. E é muito parte disso, né, Thaís? Desse prazer que a gente encontra em comer, prazer que a gente encontra em comprar. Porque, antes da Thaís falar, pegando esse mesmo, mesma ida ao shopping, tinha uma amiga que era a consumista de sapato. Então ela ia, todo dia passava em frente à loja de sapato e ficava olhando. Não, calma aí, que acho que chegou o sapato novo que eu queria. Calma aí que chegou. Aí ela olhava a vitrine, eu falava, pelo amor de Deus, é o mesmo. São os mesmos sapatos de ontem, não chegou nada novo. É a mesma vitrine. Não, mas pode ser que tenha algum outro que não tava ontem. Então assim, mais uma vez, ela exercendo o prazer dela do sapato e eu da bebida lá no Starbucks. E é muito isso também, né, Thaís? De buscar esses prazeres e o consumismo te ajuda nisso, né?
Uhum. Eu acho que foi muito legal isso que você falou, de você ter percebido que o prazer não estava exatamente na bebida, né? Uhum. Porque, assim, o shopping, vamos pensar no shopping, ele constrói um ambiente para que você se sinta confortável, né? Um ambiente que você esteja mais propenso a consumir. Porque se a gente pensar num restaurante maior, tipo um Outback, por exemplo, quando você tá lá e você paga pela comida, você não tá pagando só pela comida. Você tá pagando pela experiência, né? O do sentar lá, né? Tem muita gente que já tem a comida específica que você pede.
Sim.
Muitas das vezes está ligado a questões emocionais, de você ter ido com os amigos, né? Então, assim, tudo isso tá dentro do consumo. Né, tudo isso é toda uma experiência. Tem um clipe da Billie Eilish, que ela tá andando no shopping, que ele é muito parecido com o shopping que tem aqui no Rio, no Barra Shopping.
Uhum.
Porque, assim, já tem mais ou menos um
padrão.
Multiplan, patrocina. já tem mais ou menos um padrão ali para que você se sinta... Por exemplo, até o número de banheiros no shopping é pensado nisso, para as pessoas consumirem mais. Tudo é pensado para que tenha toda uma experiência de conforto e de consumo. Então, assim, esse prazer não está só na comida em específico. Ele é um conjunto de coisas. Você está comprando uma experiência.
Exatamente. Você falou do Outback, até a fila é uma experiência.
Uhum.
Ficar na fila do Outback, que muita gente odeia e se recusa a ficar naquela fila gigantesca, né? Na época, no pré-pandemia, é uma parte da experiência, né? Você tá ali, você já tá conversando, ele já te serve alguma coisa e você já vai consumir. Porque, tipo assim, não te serve de graça. Ele até te dá um negocinho, um copinho lá com 3 batatas pra você comer. Mas você pede a bebida e você já pede uma outra coisa. Você já começa a comer, você já entra, já cheio. Mas não, eu entrei, é minha vez, agora eu vou comer. Aí você pede todo aquele banquete, aquela gordurada, aqueles carboidratos, o hidrato explodindo na sua cara e você come a sobremesa. Porque assim, a gente já entra pensando no prato principal, na sobremesa, tipo, já tá tudo completamente entranhado nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente não se dá conta que isso tudo faz parte de todo um sistema, né? De toda uma roda, de todo um círculo de consumismo que as empresas precisam e querem que a gente esteja lá o tempo todo, né? Como é que você lida com isso, Mari?
Cara, não, é complicado mesmo. Eu acho muito tenso, assim, como... Com a internet, com o avanço da tecnologia, também tem vindo... Cara, olha eu, caralho, fazendo uma dissertação aqui. Não, mas todos nós sabemos isso no nosso subconsciente, mas a gente não, meio que fica impotente, não sabe como lidar, e acaba se entregando aos prazeres do capitalismo.
Sim.
Mas é bem isso. Tipo, conforme a tecnologia vai avançando, vocês veem que a publicidade aumentou, que o marketing digital é todo um lance, porque... Desculpa, mas as empresas se baseiam nisso, em fazer a gente querer ficar viciada por elas e não apenas comprar as coisas que eles oferecem, mas que a gente fique viciado nos produtos que eles oferecem, ou nos serviços, enfim. Isso é muito doido, e que o acesso seja muito fácil também, né? E, então, tipo, cara, a quantidade de lixo que a gente está gastando muito mais com muito. Embalagem de um monte de merda, sabe? E a gente não tá pensando mais tanto nas coisas que têm a ver com sustentabilidade ou com o meio ambiente. A gente tá pensando em saciar nossas vontades, nossas necessidades. A gente tá vivendo um momento super complicado mundialmente, e eu acho que é isso. Ao mesmo passo que o mundo se torna cada vez mais individual, também individualista, que as pessoas pensam, eu mereço isso acima de tudo e foda-se, o consumismo vai aumentar muito mais também, né? E quanto mais fácil for de acessar as informações. Quanto mais a tecnologia avançar, mais isso vai engrandecer, gente. Mais o nosso poder aquisitivo vai ser explorado por essas empresas. Uhum. Caralho, filosofei muito, nem
respondi
muito bem.
Caraca, pelo amor de Deus, agora eu quero saber se você... Como você se pega pensando quando você vai consumir alguma coisa? Você consegue distinguir o que você vai consumir como algo que você realmente precisa ou algo que você só está satisfazendo uma vontade? Você consegue... Você tem esse pensamento?
Cara, como eu até pouco tempo eu estava muito fodida de grana, assim, eu pensava bastante. Antes de comprar qualquer coisa, eu pensava, pô, eu preciso mesmo disso. Será que é uma boa gastar dinheiro nisso? Mas com comida eu não penso muito. Por isso que eu digo que eu sou consumista com comida. Mas às vezes eu penso assim, tipo, pô, eu não preciso disso. Olha o dinheiro que isso... tá custando, talvez fosse melhor eu não comprar isso agora, mas eu não sei se vocês sentem isso, até quero saber, provavelmente sim, eu acho que talvez seja normal, mas cara, às vezes eu vejo pessoas na rua, tipo, porque assim, gente, eu saio na rua, pois eu tenho que trabalhar, tá, só pra avisar vocês,
muito bem, falar coisa, mas não. Ela sai mascarada, tá, gente?
Só saio aí. Bonitinha, tomando cuidadíssimo, não, mas tipo assim, eu me sinto mal, quando eu vejo alguém na rua com uma roupa legal que eu queria, que eu não tenho grana pra comprar, ou uma mochila maneira que eu queria, eu não tenho grana pra comprar, ou, tipo, um celular, ou qualquer coisa, sabe? Eu me sinto mal, fico, tipo, como se eu fosse culpada de não poder ter essa coisa que a pessoa tem, sabe? Uhum. Ou como se essa pessoa valesse mais do que eu, e tipo, ai, por que essa pessoa pode ter isso e eu não. E aí eu fico meio triste, meio com inveja mesmo. Por isso que às vezes eu gosto, eu não tô tanto nas redes sociais, porque eu sinto muito isso, que é bem, não é aquele fear of missing out, aquele FOMO, né, que é, você tem que aproveitar, que você vê as pessoas aproveitando a vida falsamente nas redes sociais e você acha que você não tá aproveitando a sua. Mas é uma coisa parecida com isso, é um sentimento parecido com esse, né, de tipo, pô, que inveja que essa pessoa tem essa coisa e eu não, sabe? Eu tenho, cara, pra vocês terem noção, uma coisa que eu tenho sentido mais inveja e que eu gostaria muito de gastar todo o meu dinheiro nisso, mas eu não posso porque eu tenho que planejar, é porque eu não sou rica, então o pobre faz o quê? Planeja tudo, né? Organiza seu dinheiro.
Isso aí.
Cara, eu vejo as pessoas, tipo assim, com o maior setup maneiro, um lugar maneiro pra trabalhar em
Nossa,
casa.
Nossa, nem fala, mano.
Cara, essa é a minha maior inveja. Essa é a minha maior inveja
atualmente.
Tipo, um puta PC... Muito. Uma cadeira gamer, uma mesinha maneira. Cara, porque as mesas que eu tenho aqui em casa, elas são enormes. Eu sou uma anã, não sei se vocês sabem, ouvintes. Mas eu tenho 1,53, a Carla Dias toda.
A Carla Dias. E...
Sim, e eu acho que ela é mais alta que eu. Acho que ela tem 1,55. Enfim,
Jura,
ela é mais alta que eu.
Mari?
Bicho, eu sou um anão, né? Não, vocês, gente, vejam as fotos aí de quando saudades a gente se encontrava.
É verdade, antes da pandemia. É verdade.
Cara, as mesas aqui são muito altas, então eu fico às vezes com dor nas costas. E não tenho muito o que fazer, tipo, a não ser que eu compre mesas novas pra minha casa. Não tenho o que fazer. Nossa, eu morro de inveja. Aí vejo. E a galera ostenta na internet. Ah, aqui, gente, acabei de montar o meu cantinho. E eu fico assim, porra.
Invejei, não, e a pessoa invejei. Tem cantinho pra tudo, tá? Ela tem pra trabalhar, pra jogar, pra ver televisão. Ela tem um cantinho de cada, mas assim, toda patrocinada, né? É mole também fazer um cantinho, né? Essa galera de Instagram, né? Mas a marca, ela quer que você sinta exatamente essa sensação de inveja do outro, né? A marca, que quando você olha para aquele telefone, você já sabe que é daquela marca, então você quer aquele telefone, você sabe que ele é extremamente caro. Então, assim, faz todo parte do sistema que para você consumir, para você comprar, para você, né, e faz o outro comprar também, aí vira aquela cadeia de fãs, de fanáticos que tem, de marcas, e enfim. E eu acho que é um sentimento que está de acordo com o que a indústria quer, que você sinta isso, para que você batalhe para ter aquilo que você está invejando no outro, né, vamos dizer assim. E como é pra você, Thaís? Você tem esses sentimentos também? Você se pega pensando, será que eu compro isso? Eu não tô precisando disso agora. Pô, mas o preço tá tão bom. Outra desculpa que a gente bota muito é no preço, né? Nossa, nunca vi tão barato. Vou comprar. Não, mas eu não precisava agora. Não, mas tá muito barato. Tem que comprar. Não é, Thaís?
Eu acho que tem três coisas que eu gosto de comprar. Que é comida, coisa de papelaria... E coisas de casa. Tipo assim, o meu mop eu comprei na impulsividade. Eu não me arrependi, mas o mop eu comprei na impulsividade porque ele tava mais barato.
Mop
não é
aquela...
bom, não?
Mop
não,
é
maravilhoso,
vassoura?
Mudou a minha vida. Eu indico muito. Mas eu não tava podendo comprar e eu comprei. Mas assim, não
mas
me arrependo.
Mas me fala, mop é uma vassoura?
É um tipo um esfregão, assim. Ao invés de você pegar, tipo, o rodo e o pano, tem um esfregão. E aí ele tem uma parte em que você pode colocar ele e ele fica quase seco. Então o piso não demora a secar. É muito
Entendi.
Bom.
Entendi. Sensacional, Thaís. Só com dicas pra casa.
Cara, eu amo. Agora que eu saio da casa dos meus pais, eu amo esse negócio
muito
de casa.
Bem. E aí você pensou que não era necessário?
Não, eu fiquei um pouquinho assim, será que eu fui muito impulsiva de ter comprado isso? Mas estava muito barato, aí eu fui lá eu fiz umas contas rápidas, mas assim, comprar na impulsividade não é uma coisa boa, né?
Não, nem um pouco.
Achei uma boa compra sua.
Eu acho também.
Ai, obrigada.
Eu acho também que é algo que vai facilitar o seu dia. Ao invés de passar o rodo e o pano, é uma coisa só.
Ele é maravilhoso. E eu fiquei pensando assim, quando a gente tava falando dessa coisa de ser fã, Eu vi um vídeo que uma menina estava explicando como é que foi o surgimento da arte, né, nos quadros, assim, dos pintores e tal. Era um grupo de caras que eram meio que burgueses, e eles acabaram construindo um movimento, que é o da arte, da pintura, em que tinha uma experiência ali atrelada, né? Tinha um nome de um pintor. Então, às vezes, aquela pintura ali pode ser uma coisa muito abstrata, mas ela está vinculada a um pintor e tem todo um contexto para ela ter existido. Então, você compra a obra pela peça em si, mas por todo o contexto. E a gente faz uma coisa similar, mas com essas coisas tipo Starbucks, tipo comprar numa loja de marca específica. Às vezes a gente compra uma comida porque lembra uma coisa afetiva. A comida, ela já tem uma ligação afetiva muito grande.
Muito.
Né? E fora que o consumir em si, o comprar coisas em si, já é uma coisa que dá muito prazer. Então, conjunto de coisas, né? A gente já tem um dia a dia que a gente trabalha pra caramba. Que a gente tem uma série de frustrações.
Uhum.
Tem um meio ali que a gente vai conseguir prazer, né? Então, a gente acaba correndo até ele. De forma até impulsiva, às vezes.
E a gente usa muito atalho, né, Thaís? Pra justificar aquilo, né? Poxa, eu trabalhei tanto esse ano. Poxa, eu sofri tanto nesse projeto. Poxa, agora que eu consegui um emprego, eu vou conseguir. Então, assim, você vai se desculpando com você mesmo para adquirir algo que talvez não tivesse essa necessidade. Mas acho que isso já é um indício de que você tenha a consciência e que em algum momento você pode tentar seguir essa consciência, né? De que será que é necessário comprar agora? Será que esse item vai fazer uma diferença? O que será que eu preciso além desse item para fazer a diferença nessa compra? Será que eu não posso comprar uma outra coisa que está mais necessário do que esse?
Uhum.
Então, né, tem algumas perguntas aí que a gente pode se fazer, né? Porque e outro ponto também, né, Thaís, é a ansiedade, né? A gente a pandemia aumentou muito a crise de ansiedade nas pessoas, até mesmo não só a ansiedade por comprar, mas a ansiedade que o próprio momento que a gente vive há mais de um ano nos traz, né? Que é o medo, né? As pessoas acontecendo, as pessoas morrendo e a gente com medo, a gente tendo que ir pra rua pra trabalhar, enfim, fazer as coisas que não dá pra ficar em casa sem e não fazer, a gente fica com medo também, e isso vai gerando ansiedade. A ansiedade possivelmente perder um emprego, porque as empresas também começam a perder a sua renda e começa a demitir, como a gente teve muito no início da pandemia, né? Muitos lugares falindo. Então, assim, a ansiedade, que já era algo que permeava, né, o nosso cotidiano,
sim,
a pandemia só veio agravar, né? Só trouxe mais isso à tona.
Uhum.
E o consumismo é um grande aliado, né? E não só o consumismo de comprar algo para sua casa ou algo que você não precisa necessariamente, mas comer mais, beber mais, fumar mais, enfim, outros prazeres em excesso, esse consumo em excesso, junto com a ansiedade, né? Através da ansiedade, né, Thaís?
Uhum. Tem um negócio que você falou de querer comprar o produto agora e não esperar um pouco, né?
Uhum.
Que acontece? Quando a gente fala do prazer que a gente vai ter em ter aquele produto agora versus ao prazer que a gente vai ter lá na frente, é uma analogia, assim, um mecanismo parecido com o mecanismo da procrastinação.
Uhum.
Tipo, o que acontece na procrastinação? Vamos dizer que eu estou procrastinando para escrever um prontuário. Vamos botar assim.
Tá.
Na hora de procrastinar para fazer esse prontuário, eu resolvo jogar videogame. Né? E aí eu acabo jogando. Tá se identificando. Porque eu falo, vou só jogar um pouquinho de videogame, eu trabalhei isso tanto, não sei o quê. Aí quando vê, já tá à noite e você não conseguiu trabalhar, não conseguiu focar. Por que que isso acontece? Porque o prazer que você vai ter em jogar videogame está muito mais perto temporalmente do que o prazer que você vai ter em ter concluído aquela tarefa. E até porque, assim, não só o prazer está longe, como jogar videogame é muito mais prazeroso do que fazer uma coisa burocrática.
Uhum.
Né? Então, como aquele prazer está mais perto, ele vai estar muito mais vívido, né? Ele vai estar muito mais apetitoso. Então, por isso que a gente acaba fazendo isso de forma impulsiva, né? Porque aquilo está muito mais perto. Então, a gente tem que, quando a gente estiver perto de uma coisa que está dando prazer, né? Mas que não seria bom comprar no momento, é importante se perguntar mesmo, para quebrar isso. Porque ter o produto na hora vai dar muito prazer. Mas mais para frente as consequências vão ser muito ruins. Só que como essas consequências estão muito lá na frente, você não pensa agora no momento. Tipo, ah, vou parcelar aquilo ali, tá tudo bem. Mês que vem eu vou pagar. Só que aquele mês que vem vai chegar, né? E aí você não vai poder ficar procrastinando, botando para depois. Então é importante, quando você sentir que você está procrastinando, trazer isso para o momento presente, essa coisa que você vai ganhar lá na frente.
E tem muitas perguntas nesse procrastinar também, né, Thaís? Não sei se você concorda. Porque até quando você trabalha e exerce algo que você gosta, você tem um prazo também de validade. Todo mundo, né? Não tem emprego dos sonhos, né? Pode até ter, mas em algum momento, para aquela pessoa que exerce, ela vai querer não estar fazendo aquilo ali naquele momento, tá querendo fazer outra coisa. Porque acho que é natural, né? Mas a galera também que sente muitos prazeres em outras coisas e nunca no trabalho, né? Exerce sempre algo que deixa ela muito estafada, muito, né, sem vontade, desanimada. Também são indícios de uma nova busca, né? Eu sei que não é momento para trocar de emprego, talvez, né? Por causa da pandemia, talvez não seja um momento para demissão, nem para pedir, enfim. É um momento mais complexo da gente até se movimentar no mercado de trabalho, que está bem complicado, está bem difícil. Mas acho que a gente sempre tem que olhar para a gente mesmo, né? E entender, além do consumir, por que que a gente está buscando outros prazeres, né? Por que que a gente está precisando daquilo para minimizar o trabalho em si, que talvez não seja a hora de buscar uma nova especialização, buscar um novo curso, uma nova... Enfim, aprender uma coisa diferente, mudar talvez o ramo do que você está fazendo, para buscar a felicidade, né? Porque como a felicidade não é o tempo inteiro, ela não é, né? Ela não fica com a gente 100% do tempo, eu acho que a gente podendo tá sempre buscando algo para nos acrescentar de forma positiva e a longo prazo, por exemplo, você juntar esse dinheiro que você comprou, esse último telefone, né, do momento, é o top de linha. O que você tem tá rolando, mas você quer o top de linha. Por que esse valor não poderia ser empregado num curso para você se especializar ou para você complementar o que você sabe, o que você faz na sua vida, enfim? Então são questões, né, Thaís e Mari, que a gente não consegue traduzir para você, até porque a gente não conhece você que tá ouvindo a gente e que se identificou. Mas são apenas alguns gatilhos, vamos dizer assim, que são importantes a pessoa ficar atenta para ela buscar uma saída, né? Porque imagina, você nunca busca algo para você, um conhecimento, e sempre utiliza o seu tempo na diversão. Talvez também não seja a melhor saída, né? Ou eu tô sendo muito caixinha, filosofando muito. O que vocês acham? O que você acha, Mari?
Não, eu não acho que... Eu acho que você está tentando dar a sua ideia para do que pode estar acontecendo, assim. Eu não acho que, tipo, a pessoa tem que se... Porque eu, pelo menos, me sinto assim. Mas eu tenho uma questão que eu me sinto muito culpada por várias coisas. E, às vezes, eu viajo, invento umas culpas na minha cabeça mesmo, gente. É coisa de terapia mesmo. Só que, tipo assim, se você quis, você está trabalhando, né? Você tem condições, você tem a possibilidade de comprar um aparelho top de linha e é isso que você quer fazer porque você gosta muito de tecnologia, cara, se joga, sabe? Assim, é porque a gente tá falando de consumismo. Então é consumismo, sim. Só que, mano, tem um monte de gente que faz que gasta dinheiro com um monte de palhaçada, gente que faz banheira de Nutella, sabe? Não, tô zoando, isso é muito velho, né? Mas, alguém mais faz isso na internet? Espero que não.
Tomara que não.
Gente, existe TikTok, com certeza alguém faz isso.
É verdade. Tem uma nova versão, com certeza.
Não, e tipo assim, pô, não é você... Pô, você é um maluquinho ali, proletariado, sabe? Pô, vai lá, compra teu bagulhinho sim. Ah, você poderia estar investindo num curso, numa coisa de uma qualificação? Poderia. Mas, sabe, você vai saber qual é a sua prioridade naquele momento. Até porque, imagina, você gasta seu dinheiro num curso, e se aquilo pra você não é tão importante, não é prioridade, você não vai dar valor, você não vai focar naquilo. Você vai acabar gastando dinheiro à toa num curso que você não vai se dedicar. Então, assim, não se sinta culpado também. Eu acho que o bagulho fica zoado quando você exagera, porque tudo que você exagera não é bom, né? Tem coisas que não são boas, tipo, fumar não, sempre faz mal. Eu falo isso, gente, eu fumo, tá? Eu não sei vocês, mas eu fico falando mal porque eu sei que faz mal. Mas não tô sendo hipócrita, sabe? Então é uma coisa que, tipo, não seria bom se você não gastasse todo o seu dinheiro com um maço de cigarro. Seria top. Mas, tipo assim, você gastar o seu dinheiro numa coisa que você gosta, ainda mais tecnologia, que é uma coisa que de fato ajuda a gente, eu não julgo, não. Agora, pô, tu virar um acumulador que tu vê que tua casa não tem mais espaço e você tem um monte de coisa que você não usa, aí de fato você tem que repensar se isso tá sendo saudável pra você mesmo. Se isso tá te engrandecendo, porque você tá se matando de trabalhar num momento que tá difícil de arrumar dinheiro e gastando teu dinheiro todo. Dando seu dinheiro para um monte de empresa que já é rica pra caralho e você tá se fudendo, sabe? Então, eu acho que assim, depende de cada pessoa, cada um sabe de si, mas não se culpe se você quis comprar um negócio caro, porque é o seu direito também, sabe? Se você tem oportunidade, foda-se todo mundo. Ah, mas você devia estar estudando. E estudar levou alguém a algum lugar nesse país, gente? Parei, tô brincando, gente.
Sensacional. Assim,
tá? Se o Arthur não tivesse matado o Al, ele não estaria no BBB hoje, tá?
Ah, então, gente, mata em aula. Mentira.
Mentira! Thaís, o que você acha?
Mas qual foi esse bagulho do Arthur? Me fala.
Eu não entendi também.
Cara,
o
a Thaís
do
BBB chegou pra ele e falou isso. Que se ele não. Tipo assim, que ele falou que ele matou a aula, ele perdeu um ano, uma coisa assim. Aí ela falou: ah, talvez. Não sei se foi a Thaís ou se foi a Vitória. Alguma coisa de mulher que eu confundo as duas. Falou: se ele não tivesse matado a aula, talvez ele não estivesse aqui hoje.
Porra, que merda! Tu ia ser um doutor, tu ia ser um maluco ganhando 20 mil, mentira, não ia nada.
Aí que ele ia estar lá, gente. Quanto mais ele tivesse mídia, e mais que ele estaria lá. Estaria lá como camarote, não como pipoca.
Caralho, gente. Na moral, do nada, gente, eu falando de BBB, mas eu fiquei muito puta porque, porra, os caras eliminaram o maluco lá, o Rodolfo, que falou bagulho racista na TV ao vivo, ao vivaço. E fica passando comercial da música dele, gente.
Mas é aquilo, é o capitalismo, é o consumo. Quanto que aquela gravadora não pagou pro canal colocar a propaganda? Que se dane que ele falou o que ele falou.
A gravadora da Globo.
É da Globo, não é? Então mais um motivo, meu amorzinho.
Tá que pariu, né?
Olha, por exemplo, eles estão dando agora um ano de Deezer, né? Pra quem é assinante da Globoplay.
Eu tô quase assinando Globoplay. Olha só por causa disso aqui. Gente, e daqui a uma semana eu não vou mais assistir Globoplay, porque eu assisto Globoplay de uma amiga minha. Beijo, Laís! mas eu tô pensando em comprar, só que, cara, vai acabar a BBB, eu não vou mais assistir Globoplay. Vou assistir The Good Doctor.
The Good, o bom
Doutor.
Ah,
tem várias coisas boas no Globoplay. Ah, não queria falar nada.
Não, tem sim, tô gastando, mas eu não vou gastar.
Cara, vai ter aquele documentário do tombo da mulher
sim,
lá.
Sim, da Carol com K.
Mentira!
Tem.
Ela
também...
chorando tudo, amiga.
Aham, também
que
tem.
O tombo? O nome é O Tombo?
Eu acho que não, é. Amiga.
Eu não sei o que depois. Eu não sei o que depois do tombo.
Mentira!
É
amiga.
É.
Gente, eu vou pesquisar. Mentira! Que? Gente, vocês viram que a Britney não gostou do. Não gostou do.
Amiga,
documentário.
Esse é o pai dela que escreveu no Instagram dela.
É verdade. É verdade,
achei
é verdade.
Ela de Graciane, mal Graciane.
Não, não, é verdade, é verdade. Eu não achei graça, não. Não achei graça, não.
O nome é A Vida Depois do Tombo.
Caralho, mentira!
Olha só, vocês também vão assistir Casa Kalima?
Ah, me poupe, eu, hein?
Ué, gente!
Que isso?
Ué, é o novo. É um projeto da casa da Rafa Kalima, que do BBB passado. Então, é um programa dela, sei lá como é que fala. É a programa. Programa da Rafa Kalima na Globoplay, estreia dia 28. Que dia é hoje? Hoje, olha! Estreia hoje, nessa quarta-feira.
Hoje é 24.
Ai, guessinha no programa. Ui,
corta, Thiago, corta. Mentira.
Nós estamos no futuro, amiga, lembra?
Eu tive um derrame cerebral aqui, rapidão. Minha outra personalidade assumiu por um tempo, desculpe, não lembro o que ela falou, perdão.
E vai ser um programa de entrevista, gente. Olha, que sensacional, ai, não é mesmo?
Não, super... beijo, Rafa Kalima, inclusive, se um dia você ouvir a gente, tá? Não tô criticando, porém estou.
Não, jamais. Direto. Pode vir aqui divulgar o programa, Rafa Kalima. Fica à vontade.
É convidadíssima.
A gente tira até esse programa do ar, para não ter problema, né, pros haters não virem em cima da gente. Mas, então, é isso, tá vendo? Olha esse pequeno momento a gente ajudando a Globo com o consumismo dela. Olha que delícia.
Gente, eu tô lendo sobre o A Vida Depois do Tombo. O que vocês acharam? Eu achei ridículo.
Mas eu não vi ainda.
O que vocês acharam? Não, tu não viu. Tu não viu. Porque não estreou ainda, mas o que vocês pretendem ver? Eu não vou julgar,
cara,
não vou criticar.
Olha
não
só.
Não vou criticar.
A Globo quer... tiro, porrada e bomba, lembra? Ela quer que as pessoas fiquem com ódio. Ela quer que as pessoas...
Mas olha isso, eles estão fazendo a redenção da mulher. Estão fazendo a redenção da mulher, que é um monte de
merda.
Ela
tá fazendo a redenção dela.
Pois é, mas
aí... Fizeram a redenção do homem racista, agora estão fazendo a redenção dela.
É isso aí. E a gente tá aqui falando.
E
eu vou ver, com certeza, gente. Desculpa.
Ah, eu provavelmente vou ver pelo bus. Pelo bus também. Olha lá, o consumismo. Puta que pariu.
Ganhou o primeiro impactante teaser. Agora é levantar. Olha isso, gente.
Caraca, até
Agora é parar de tratar os outros que nem lixo, né, Mori? Talvez.
Cara, ela saiu com 99,17%. A chance desse documentário flopar seria de 99,17%, não é?
Não,
duvido. Vai
é 99
ser o contrário.
Pra ele dar certo.
Isso, exatamente.
Vai todo mundo querer ver esse documentário. Vai, gente, óbvio. A bicha deu aula. A bicha deu aula de marketing.
Sim, isso. sim. E assim a gente vive, porque a gente vai sendo consumido, porque nós somos consumidos, né, pela indústria. Então, elas vão tacando as coisas. E o No Limite, gente, que vai começar? Que maravilha.
Ai, gente, que nojo, eles comendo aqueles negócios, mas eu amo.
Gente, não adianta qualquer reality show, eu vou consumir, ó, sou consumista de reality show.
Agora,
tu tá vendo de Férias com Ex?
Ai, não,
ai,
gente,
eu vi até a segunda temporada, tem que ver o resto, não vi o resto.
Mas isso é bom.
Não é história pra tu acompanhar, não, vê o outro.
É porque não tem que seguir nem nada, eu só assisti as duas primeiras temporadas porque era o que tinha mesmo.
Não é uma continuação, né? São cada temporada, são pessoas novas.
Isso. Mas às vezes tem gente que volta, tem gente que repete.
Diferente do Soltos em Floripa, que parece que essa temporada nova aí tem as mesmas pessoas, né? Não entendi nada daquilo.
Eu nem vi ainda, queria ver pra comentar aqui.
Não me critica, me obrigou a ver aquilo, gente. Pela madrugada, que muito ruim isso.
Quanto pior pra mim, melhor. Quanto mais ruim...
Olha, falando em reality, esse pra mim foi muito difícil de ver. E aquele outro também, The Circle.
Também só Chernobyl, porra.
The Circle. O que é
o
The Circle?
Opa!
Pela madrugada! Aquilo ali, gente, aquilo ali. Eu não sei, eu não consigo ser consumido por aquilo. Não, pelo Big Brother, não consigo. Igual Fazenda, não consigo também ver Fazenda. Tem gente que ama, que idolatra Fazenda. Eu não consigo também. Não sei se é porque é na Record, né? E aí vai meu shade aqui pra Record. Mas eu não consigo assistir nada, enfim, que venha de lá. Mas enfim. É, então, gente, então acho que é isso, né? Deu, fizemos o programa? Acho que fizemos, né?
Acho que sim.
Vocês querem falar?
Acho que é isso.
Eu acho que é isso, gente, que todo mundo já sabe o que é consumismo, a gente consome mesmo, a gente aceita que é consumista em alguns momentos, mas é aquilo, eu acho que eu sempre converso muito isso, que a gente aceitar que é, também é uma oportunidade da gente diminuir o que a gente conseguir, né, porque a gente pelo menos tem a consciência, né, eu acho que ter a consciência já é um caminho. Tenho consciência que eu sou consumista de eletrônico, gente. Adoro coisas eletrônicas, fone de ouvido, videogame, celular, tudo é televisão, tudo que é eletrônico me encanta e me salta aos olhos, eu fico assim encantado, assisto vários youtubers de tecnologia, enfim, é algo que eu consumo e que eu gosto. Mas não sou consumista, por exemplo, de roupa. Não sou consumista. Não sou consumista de comida também. Já fui. Acho que hoje eu tô bem menos. Então, assim, eu acho que eu tô num caminho... Como a tecnologia ultimamente tá tão cara que não dá pra ser consumista de tecnologia. Então eu tô meio que estacionado, tô meio pausado no meu consumismo de tecnologia. Sei lá, tô gastando com outra coisa. Ou juntando, né? Ou fazendo uma poupança. Enfim, não somos especialistas financeiros, né? Pra dar dicas de onde investir o seu dinheiro.
Abre teu olho, pelo amor de Deus. Tu não vai gastar todo o dinheiro que você tá lutando pra ganhar nesse momento com besteira. Então, olha ao seu redor. Pô, tem um monte de bagulho que eu não tô usando. Doa pra quem precisa, porque as pessoas estão precisando. Tu tem roupa que tu não usa, pelo amor de Deus. Para com essa merda de se apegar, entendeu? Joga essa merda fora. Vai assistir uns negócios de acumulador aí pra tu ficar bem traumatizado. E parar com essa porra. E outra coisa, tenta planejar melhor o seu dinheiro também, né? Quem sou eu pra falar isso? Mas pros ouvintes eu dou a dica. E pensa bem, assim, no momento que a gente tá, se você não tá gastando dinheiro que só vai ajudar a poluir tudo, sabe? A gente sabe que não somos os indivíduos, a pessoa, eu aqui que moro na minha casinha sozinha, que tô poluindo o mundo inteiro. A gente sabe que não. Não é a pessoa que tá comprando iFood, a embalagem, tá? Mas a gente, aos pouquinhos, vai tentando fazer o nosso, né, pra melhorar a situação do mundo. Então, se você puder evitar gastar com coisas necessárias, evite pelo seu bem, pela sua saúde financeira, mental. E se também você quiser comprar um negócio que é caro e todo mundo te julga, tipo um iPhone, que eu não consigo entender, mas se você quiser comprar, compre, foda-se, pau no cu do mundo. É isso. Seja feliz e sem culpa. Mas também com parcimônia, né? Pelo amor de Deus.
Com essas lindas palavras. Essas lindas palavras. E assim a gente termina
a doida do podcast.
Gente, olha, mas se você tem sinais de que, né, tá acumulando, procura ajuda, que você vai encontrar ajuda para você deixar de ser acumulador, ou se você conhece alguém, né, vai, indica aí uma pessoa para ajudar, né, um psicólogo para acompanhar, porque, né, tem cura, né? E a doação é muito importante também. Você aí tá cheio de coisa dentro da tua casa que você não usa mais, doa, ou então vende, né? Ou então vende, se você não quer doar, você vende por um preço mais barato, óbvio, né? Porque já tá usado, tá guardado aí. Então, alguém vai ter utilidade para aquilo do que você guardar ou jogar, simplesmente jogar fora. Porque nós vivemos num país que cuida muito pouco do seu lixo. Então, o nosso lixo, ele vai destruindo a natureza, né? Os gases, os poluentes, enfim. Então, como a gente não cuida do nosso lixo como deveria cuidar, tenta doar, alguém vai precisar usar aquilo, e aquilo não vai aí para ser destruído, virar gases, enfim, não tenho também muito o que falar sobre, não sou estudioso do lixo no Brasil, mas sei que ele não é tratado como deveria, então tudo que a gente compra vai voltar para a natureza de alguma forma, né? E a gente está ajudando aí, teve aí a cúpula do meio ambiente, né, que o nosso querido presidente foi lá, falou aquelas coisas tão interessantes, no dia seguinte já cortou verba do meio ambiente, né, já fez o que ele está acostumado a fazer, né, não podemos deixar de falar do presidente que está aí no posto no momento, né, então... Tomem cuidado, abram os olhos, procure informação, que é muito importante. A internet está aí para você consumir informação para caramba. Então, dá uma lida de vez em quando, até nas besteiras que o presidente fala. É importante para você, na hora de debater, você saber, né, gente? E ter o que falar, né? Porque imagina, você, não quero saber de mais nada. Não é o caminho também, né?
Seja uma piranha, mas seja uma piranha informada. Não é para ser uma piranha... É, que não sabe nada que tá acontecendo. Alienada, isso.
Sensacional.
Não, e a gente quer fugir das notícias, às vezes, porque é, tipo, muito... É demais pra gente, né? Mas, cara, fique informado, porque o momento que a gente vive pede isso. E a gente vive num país que as pessoas cultuam gente maluca psicopata.
Nossa.
Então, né, vamos ter cuidado. Toma cuidado aí com o que tá acontecendo com a gente, né? Com a economia. A gente tem que ficar de olho, cara. Porque vai no cu do trabalhador, sempre. Eu tô muito esquerdopata hoje, gente. Beijo pra todo mundo que gostou.
Quem não gostou,
não tem nada pra te falar. Eu já ia lançar outro xingão. Desse jeito, a Starbucks nunca patrocinará a gente.
Jamais. Toda a possibilidade que tínhamos.
Do tanto de palavrão que eu falo nessa porra aqui. Se a gente lançar conteúdo pro YouTube, eu vou ficar bonitinha, bem caladinha. Aí você
quero
vai falar
só
tudo.
Ver, Mari. Quero só ver. Porque se lá falar, desmonetiza.
Desmonetiza,
não,
viado.
Não vamos ganhar os dólares maravilhosos que estão a caminho. Não vamos ganhar.
Uhum. Venham dólares.
Vocês já pararam pra pensar? Olha, eu querendo terminar o programa e não termino. Vocês já pararam pra pensar o que vocês fariam se vocês ganhassem na Mega Sena?
Ih, eu ia comprar imóveis, porque eu não sou boba. vários... Tá, pra viver de aluguelzinho dos outros depois. E investir meu dinheiro também, porque Mega Sena é vários milhões, né? Então dá
muitos
pra fazer
milhões.
Tudo isso. Uhum. E, meu filho, eu ia sumir que nunca mais ia ninguém saber do meu paradeiro. É isso. Beijo.
E você, Thaís, o que você ia fazer?
Cara, eu ia pegar uma parte do dinheiro, eu ia investir pro dinheiro trabalhar pra mim. E eu ia pegar uma parte... Gente, eu nem sei... Eu acho que eu ia morar fora por um tempo. Tipo assim, tirar umas férias do Brasil e voltar só quando o Lula fosse presidente. É o que eu faria.
Ai, sensacional. Se tinha alguma dúvida, foi toda esclarecida agora, né, povo? Então, vocês já sabem. Eu adorei Brasil. Ia tirar umas férias do Brasil. Eu falei, gente, até mudou a língua lá.
Querido, já tô me adaptando, né? Pô, vai que eu arranjo uma esposa lá fora, pego um visto.
Um green card, né?
Um uma coisinha
assim.
Básica.
Gente, mas com dinheiro, a gente ia, o green card ia pular na nossa mão.
Ah,
não
eu
tem
só
green
queria
card
ser,
quem não tem dinheiro lá fora.
Eu só queria ser atingida pelo Rica Vírus. É tudo que eu queria.
Abençoa, então, gente, senhor.
Queremos saber como é a sua relação com o consumismo. Queremos saber também o que você faria com 1 milhão. Se você ganha 1 milhão, ouvinte, você ia fazer uma contribuição pro Nome Critica?
Pelo amor de Deus, né, galera? Cadê vocês? Só isso que eu tenho a dizer. Cadê a voz de vocês, criticas?
Eu quero saber. Cadê os amigos de Thaís lá de fora, dos Estados Unidos, que ouvem a gente em peso e não comenta. Gente, eu tive uma grata surpresa no nosso site aqui, hospedador do podcast, que traz a nossa audiência, tá? Porque se você acha que a gente não sabe onde você tá, a gente sabe onde você tá. É óbvio que a gente não sabe a rua que você mora, tá? Pelo amor de Deus, daqui a pouco vai achar que a gente sabe onde você mora exatamente, não. Mas sabemos que a nossa maior audiência tá em São Paulo, um beijo pra todo mundo de São Paulo.
Beijo, quem me dera fosse daí, não daqui, desse shithole aqui. Gente, Rio de Janeiro tá demais, não dá. Aí a Anitta posta, garota from Rio, girl from Rio.
Uh-huh.
Amiga, isso é orgulho?
É.
Aquelas, não, mentira, gente, eu amo o Rio, a gente ama o Rio. Mas é que, né, Tá difícil.
Mas odeia ao mesmo tempo. A gente ama, mas Sim. odeia ao mesmo tempo.
Exatamente. Total. Tá difícil viver aqui. É uma série. Se fizesse uma série Rio de Janeiro, gente, ia ter muitas temporadas, porque cada
muita
dia
merda.
É muita merda. E aí a gente sabe que tem muita gente de São Paulo, de Minas Gerais, do Espírito Santo. O Brasil inteiro ouve Nome Critica, gente. Juro. O Brasil inteiro. Ah, não. O Acre não ouve Nome Critica?
Que absurdo!
Ninguém no Acre ouve Nome Critica.
É absurdo.
Tô chocado. Cadê você? Cadê você que conhece alguém do Acre? Envia o Nome Critica. O nosso mapa do Brasil está sem o Acre na audiência.
Na moral, gente, só falta vocês. Só
Agora
falta vocês.
Só falta você.
Tá você.
Então é isso. E temos também os Estados Unidos em peso ouvindo a gente, gente.
Give me dollars!
Poucos estados não ouvem Nome Critica, mas os que mais ouvem é Nova York, tá? Um beijo. Também
beijo
Ohio, um beijo pra Ohio. E um beijo pra Flórida, que é quase o Brasil, né? Dizem que é quase o Brasil, nunca fui, não posso comprovar, mas é o que falam por aí, né? Pelas línguas. Então, cadê? Cadê? Cadê esse povo? Cadê o nosso ouvinte da Rússia? Nós temos um ouvinte na Rússia. Gente, pelo
Oi,
amor de Deus,
não
é possível, que isso seja verdade. Temos ouvinte no Panamá. Olha isso, no Equador.
Gente, cadê a voz de vocês? Fala aí com nós.
E o nosso Manda ouvinte mensagem. De
Manda
Moçambique.
Um
e a galera de Moçambique que tá ouvindo a gente.
Beijo, lindes.
Olha, vou até parar pros outros podcasts não ficarem com inveja da gente, entendeu?
Internacional, amores.
Tomara que todos os palavrões da Mari, eles consigam entender, né, Mari?
Ah, mas, meu filho, a galera de outro lugar, é a primeira coisa que tu aprende em português.
É, né?
Primeira coisa.
Os palavrões, é. Pois é. Então tá, gente, olha só. Vai lá no arroba não me critica no Instagram. Quero esse povo todo internacional seguindo a gente. No arroba não me critica, tá? No Instagram, no Twitter também. No Facebook é a mesma coisa. Procura a gente lá também, se você ainda usa o Facebook. Também estamos no nosso site, onde você também consegue ouvir a gente lá. Onde... Ih, gente, eu tô terminando. E as dicas? Ninguém trouxe dica nenhuma?
Eu também tinha.
Meu Deus, vocês não me falam. Já ia terminar o programa sem a dica. Então vamos lá, vamos pra vinheta.
Dica.
Bom, então, dica. Quem tem dica? Vai, fala vocês aí. Quem quer? Fala, Mari, você que tem dica também.
Então, gente, a minha primeira dica, que eu vou... Deixa eu confirmar o nome aqui, porque o bagulho é japonês. Sim, vou dar dica de anime, sim.
Ah, eu já sei até qual anime que tu vai falar. Que é aquele que todo mundo chora. Que tá todo mundo chorando agora, vendo.
Qual?
Aquele To The Eternity.
Não é isso, não.
Na minha cara.
Não. O anime que eu vou indicar é de comédia, gente. Tem na Netflix. Que o nome em japonês é Goku Shufudo ou The Way of the House Husband. Que é...
Vai estar tá no site, tá?
Vai estar, tá, gente,
vai
porque tá inglês
no Instagram
ou japonês.
Também.
Inglês ou japonês, vocês não são obrigados, né? Mas é que é ou Tatsu Imortal, né? Tatsu Imortal, não confirma aqui com a produção, com a minha produção. É, gente, o anime tem na Netflix, galera. Goku Shufudo. É sobre um cara que ele era da Yakuza, aí ele casa lá com a minazinha e aí ele vira um dono de casa. E é muito engraçado, gente, sério. Eu comecei a ver ontem e eu tô amando, assim, é muito engraçado. E, sei lá, eu sempre acho legal você ver uma coisa de comédia, porque dá aquele levante na vida, né? Se você não gosta de anime, nem fala comigo, então o problema é seu, você não precisa assistir. Mas se você gosta, quer dar umas risadas, ver umas palhaçadas... Assista, é bem legal. E tem na Netflix o que
muito bom.
Facilita bastante.
Muito bem. Eu não vou nem pronunciar a dica, porque eu não sou capaz, mas vai estar lá no nãomecritica.com.br no site, tá? Vai ter até a fotinha do anime, tá? Depois eu vou pegar com a Mari o nome pra poder jogar no Google, porque eu não faço ideia do nome nem do que ela falou. Thaís, você tem dica?
Eu tenho dica. Então, agora eu vou indicar uma coisa que é para todo mundo que gosta do Magic, daquele jogo de carta. Você que era injustiçado, que todo mundo te criticava. Agora é o seu momento. Por quê? Magic lançou o jogo Magic Legends, que é tipo um RPG lá, que tem o mesmo estilo do Diablo.
Diablo?
Isso. Uhum. E ele tem pra computador, é de graça. Ele tem pra computador, pra PlayStation, Xbox. E você pode baixar no Epic Games também, quem é do computador. E tá muito maneiro, tipo, eles fizeram bem baseado no jogo de carta mesmo. Então, quando você entra na escolha do personagem, você vai escolher uma cor, e é como os decks do Magic, e também, assim, cada cor é uma coisa. Então, o vermelho é mais porradeiro, acho que o verde ele é mais de magia. Cada um tem a sua especialidade. E as habilidades deles vão sendo sorteadas durante o jogo. Então ele é bem interessante, ele é bem baseado no jogo de cartas mesmo.
Muito bem. E pra quem não sabe, eu já falei nesse programa e falo de novo nessa deixa da Thaís, que o nome Arzacon, do Thiago Arzacon, vem de Magic.
Ih, que lindo!
É, exatamente. Eu odeio esse jogo na carta, tá? Porque eu nunca tive dinheiro pra comprar deck, era sempre caríssimo.
Aí você comprava um pacote. Fez você ficar puto.
Isso, aí eu não jogava. Aí o que, que eu jogava? A gente tinha um amigo na rua que ele tinha muitas cartas de Magic, muitas. Ele era viciado e o pai rico, então ele comprava vários e vários decks, vários e vários. Então o que, que a gente fazia? A gente jogava com as cartas que sobravam dele. Porque era tanta carta que dava pra montar vários decks. Só que, obviamente, ninguém ganhava dele, né? Porque ele tinha as melhores cartas. E as cartas que ele não queria, ele deixava no bolinho lá. Cara, mas eu tô falando sério, era muita carta. Se ele vendesse aquilo, ele ia ganhar muito dinheiro. Hoje, então, ia ganhar muito mais. Porque como o jogo, aquelas cartas são muito antigas, de repente nem fazem mais. Sei lá como é que fala. Mas eu sei que se ele vendesse hoje, ele ia ganhar muito mais dinheiro. Então... Só que o Arzacon não veio da cartinha, veio de um jogo para computador, também de Magic, mas esse jogo é muito velho, e tinha um chefe final lá que se chamava Arzacon. E na minha época, jovenzinho, eu estava entrando na internet, aí eu precisava criar um e-mail, só que o e-mail com meu nome real já existia, aí eu criei com o nome desse grande chefe final do jogo que se chamava Arzacon. Olha que história linda, não é mesmo, gente?
Amei.
Escorreu até uma lágrima.
Tu quis ser vilã, bicha? É isso mesmo?
Eu queria um e-mail mesmo, só. E aí eu não tava conseguindo.
Aí falou, vou adotar esse personagem pra mim, eternamente.
Vou adotar Arzacon, que tá anos, anos e anos e anos aí rolando Arzacon. Muito bem, gente. A minha dica, vocês sabem que o Oscar rolou domingo passado, né? Não sabemos quem ganhou, porque estamos gravando no passado. Mas sim, você está no presente e eu quero indicar um filme que está concorrendo ao Oscar, que é o Nomadland, que é um filme maravilhoso, maravilhoso. Está passando nos cinemas, se você for corajoso de ir ao cinema, está passando nos cinemas aí do Brasil, que estão abertos, né? E fala de uma mulher que ela tem por volta de 60 anos e... Depois de perder tudo numa grande recessão que teve nos Estados Unidos, ela embarca numa viagem lá pelo oeste americano e vive como uma nômade moderna, gente. Uma nômade moderna. O filme é incrível, é extremamente denso. Então se prepare os lenços, tá? E vale bastante a pena você assistir, tá? Então tá sendo indicada a Oscar de melhor filme, para melhor atriz, para Frances McDormand, não sei se é assim que pronuncia. Ganhou Leão de Ouro, Globo de Ouro, melhor filme dramático.
Eu acho que
um
deve
monte
ganhar,
de prêmio,
né? Deve ganhar, a gente ainda não sabe, né?
Sim,
mas
não sabe.
Deve ganhar. Espero que eu não esteja errada no programa de hoje.
Sim.
Né? Mas deve ganhar. Deve ganhar tanto o melhor diretor quanto o melhor filme, né?
Vamos saber. Na próxima gravação falaremos sobre isso, tá bom? Então, é isso. O Sete de Chicago eu cheguei a ver. É, o Nomadland também eu vi. O Som do Silêncio é maneiríssimo, tá? Esse vocês conseguem ver fácil, fácil. Tá na Amazon Prime, pra quem é assinante da Amazon Prime. Tá lá, então assim, é mais fácil, né, do que o cinema. E é excelente, tá? Eu vi pouco esse ano, infelizmente, mas eu só consegui ver esses três filmes de melhor filme do Oscar. E Nomadland é muitíssimo, muitíssimo bom. Tem um que tem dois na Netflix, que é o Sete de Chicago. Então tem algumas possibilidades aí pra você assistir, você que tem Netflix ou Amazon Prime, enfim, tá bom? Bom, então sim, agora sim, né? As dicas dadas, todas elas no site, nãomecritica.com.br. Não deixe de acessar o nosso site lá, tá bom? E eu vou deixar uma dica aqui, gente, pro próximo programa. Que nós convidamos Francisco Carboni para fazer o programa da semana que vem falando sobre Oscar. Então, dessa parte aqui para frente, eu vou cortar caso o áudio que ele me mandou agora seja dizendo, não vou poder. Então, se ele disser, não vou poder, a gente corta essa parte.
Amei.
Se você está ouvindo essa parte, é porque o áudio dele diz que ele vai poder gravar. Mas então, semana que vem, a gente tem um programa super especial com Francisco Carboni, saudade dele aqui,
saudade.
Do Nome Critica. Acho que vocês também. Falando sobre o que ele mais ama, que é o Oscar, que é o cinema e que é o Oscar, tá? Vamos falar todos os babados do Oscar 2021. É isso, gente. Semana que vem, então, estamos de volta com mais um Nome Critica. Adorei o programa de hoje. Mari, Thaís.
Ai, eu amei também.
Beijo. Amei também. Semana que vem, a gente tá de volta. E não esquece de conversar com a gente nas redes, tá? Por favor.
Fala com nós, cara. Pô, tu já ouve.
Sim, a gente tá carente.
Thaís faz vídeo no Instagram pra vocês. Thaís bota caixinha de pergunta. Cadê, gente?
Engajamento.
Ah, não aguento isso, não. Aguento isso,
engaja,
não, gente.
Aguento engajem.
Isso. 9 anos me rastejando por vocês, ouvintes.
Sim.
É isso. Então tá. Beijo, gente.
Beijo.
Até semana que vem.
Beijo. Beijo. Boa semana, lindes.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.